Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é dia 3 de julho de 2019, quarta-feira. A garganta está um pouco estranha, espero que vocês perdoem se pintar algum pigarro, se de repente a minha voz ficar um pouco menos límpida nessa manhã, mas é isso que dá gravar o Radinho logo cedo. Tem algumas notícias aqui que me chamaram a atenção. Eu acho que eu vou deixar a mais, pelo menos para mim, instigante aqui para o final, e não por malandragem, mas porque que foi a primeira que eu li e outras vieram na sequência, então eu vou começar em ordem inversa. Uma delas é um artigo que saiu na Ars Technica mostrando que gigantes do varejo americano, aquelas empresas gigantes de vendas, etc. e tal, que eles até citam algumas, Target, Walmart, Best Buy, blá blá blá, eles estão conversando com o governo americano para, por favor, fazer alguma coisa a respeito contra o monopólio da Apple, não é da Apple, imagina, da Amazon e do Google. A questão é que eles realmente querem mais concorrência. É engraçado, não é que eles querem menos concorrência, eles querem mais concorrência. Eles estão dizendo que esses caras são grandes demais, têm poder demais, e todo mundo iria se beneficiar se não fosse praticamente esse trust entre essas que está acontecendo. Acontece que eles estão falando justamente com os legisladores, porque a legislação americana é um pouco antiga com relação ao quando o assunto é trust, quando empresas de repente têm um monopólio, quando a livre concorrência está ameaçada. Por quê? Porque pega, por exemplo, o Google, ele em princípio não está cobrando pelo serviço dele. Como o serviço é grátis, então a lei não consegue enxergar isso como algum tipo de monopólio trust, né? Simplesmente porque o serviço é grátis. A própria Amazon também, fica difícil você, pela legislação atual americana, que não é tão, que já é relativamente antiguinha, considerar que esses caras estão sendo anticompetitivos. Então os caras estão pedindo, por favor, né? Engraçado, você vai sempre imaginar que de repente quem é gigante quer que a concorrência diminua, né? Não quer ser ameaçado por concorrência. Então, eles querem que realmente a concorrência aumente. Então vale a pena dar uma olhada. Eu acabei de ler isso, li meio por cima, é bastante interessante. Tem uma. Agora eu vou pular completamente de assunto, então eu vou fazer antes uma pequena digressão. Eu tive a oportunidade agora de passar alguns dias em Madrid, e aí você vai ver os museus de sempre, né? O museu, o Reina Sofia, Rainha Sofia, você vai ver isso e aquilo. E aí, por acaso, acho que no último dia até, a gente trombou com o Museu Nacional de Arqueologia, é um assunto que eu adoro, e o museu é um arraso, super recomendo, é um dos museus mais didáticos e interessantes que eu já vi. Pela maneira como ele é organizado, pela maneira que os vídeos são usados, os displays são bonitos, além de eles terem um acervo estupendo. A Espanha ficou ali no meio do caminho de várias civilizações, então os caras têm desde coisas romanas extraordinárias, tem coisas. Cara, é muito legal o museu. E uma parte que me interessou, por razões outras, foi justamente que eles têm uma coleção enorme de ferramentas. Ferramentas de pedra, ferramentas neolíticas, ferramentas de, né, as primeiras ferramentas de metal. E tem lá machados e aquelas coisas de pedra lascada que a gente começou a usar lá atrás e que durante muito tempo foi o canivete suíço da humanidade, foi a pedra lascada. Eu até tenho na minha cabeceira uma ferramenta de pedra lascada, simplesmente uma questão afetiva. Não que eu vá bater na cabeça de alguém com aquilo, não, espero que não. Mas a questão é que quando você faz, por exemplo, você quer fazer um machado, o pedaço de pau é fácil. Aí você arruma uma pedra, você transforma ela mais ou menos no machado, eu não sei muito bem como, não deve ser uma coisa simples, né? Mas aí fica aquela questão, bom, agora como é que eu prendo o diabo da pedra no pedaço de pau para fazer um machado? Pois bem, os humanos, né, os Homo sapiens, eles usavam algum tipo de fibra para amarrar e também algum tipo de resina para colar. Pois bem, o que a gente descobriu agora, o que os pesquisadores descobriram, é que os Neandertal, que é aquela espécie, aquela ramificação, né, aquele nosso primo que desapareceu, deixou aí, né, um pouco do DNA, graças a alguns encontros amorosos ainda não explicados. Quem é europeu provavelmente ainda tem aí uma parcela de DNA Neandertal, por causa dessa relativa promiscuidade inexplicável. Pois bem, os Neandertal, que sempre se imaginou que eles eram inferiores do ponto de vista tecnológico, pois bem, eles também usavam cola. Então, usando os métodos mais avançados de detecção de substâncias, etc. e tal, não vou mergulhar aqui no detalhe, eles descobriram que os Neandertal também faziam ferramentas sofisticadas, usando fogo, inclusive, mantinham essas ferramentas presas, né? Mantinham elas ali, a pedra presa no pau, o pau preso na pedra, etc. e tal, usando resina e cera de abelha. Então, estamos aí, os Neandertal, cada vez mais a gente percebe que eles não eram trogloditas imbecis, né, que mereciam ter desaparecido. Não, eles tinham uma relativa sofisticação. E eu mesmo aprendi, eu não tinha tanta noção assim de que essas ferramentas usavam materiais como resina e cera de abelha para manter ali. Olha o pigarro, eu falei que isso ia acontecer, que coisa chata. Tem um artigo interessante que vai acabar em algum momento chegando nas telas do nosso celular, que é o seguinte: pesquisadores aparentemente. Meu Deus, desculpa, que chato. Estão desenvolvendo aí um tipo novo de vidro que seria mais resistente a impacto, que quebraria menos. E qual é o segredo? Dessa vez eles foram se inspirar em moluscos, em criaturas marinhas que formam concha. Acontece que essas criaturinhas que formam conchas, elas produzem uma substância chamada nácar. Eles foram ver como é que o nácar era estruturado e descobriram que o nácar tinha uma estrutura bastante complexa, em que mais ou menos era como se você tivesse tijolinhos de um certo material, né, empilhadinhos de uma certa maneira, usando um certo tipo de argamassa, né, e essa argamassa permite ali uma certa flexibilidade. Bom, os caras entenderam como é que as criaturinhas fazem nácar, como é que eles fazem suas próprias conchas. Aí falou: bom, vamos tentar fazer um processo parecido para fazer vidro. Acontece que, convenhamos, concha não é transparente, vidro de preferência é, né? Então, aí eles conseguiram fazer um processo similar, estruturas similares, usando materiais diversos, mas que continuam sendo transparentes mesmo depois montados. E aí, isso pode permitir daqui para frente vidros mais flexíveis, vidros que não estilhaçam, vidros inclusive que dobram. Então, logo logo aí, a tela do seu celular vai provavelmente ser um pouquinho menos frágil, um pouquinho menos friável, né, que é um termo técnico, graças a conchinhas do mar. Poético, bonito e tal. Um artigo, assim, como a sequência aqui é completamente aleatória, não é de propósito para deixar vocês tontos, é simplesmente a sequência em que eu li as coisas. Eu não montei nenhum roteiro, eu nunca monto. Mas tem um artigo interessante aqui que aparentemente, né, eu sempre falo sobre dark matter, sobre matéria escura, porque, porra, é a bola da vez, né? Tá todo mundo tentando descobrir que história é essa de dark matter, é uma incógnita, como é que pode que tudo aquilo que a gente ama e observa seja só 5% do universo, cadê o resto? Então tem essa história de matéria escura, energia escura. Pois bem, não só matéria escura é um mistério, mas adicionaram uma outra camada de mistério. Aparentemente, desde o Big Bang, desde que o universo se formou, a quantidade de matéria escura parece estar diminuindo. Não muito, né? Não é que assim, está pela metade, está acabando, amanhã vai acabar. Não, mas aparentemente as observações que a gente tem dos primórdios, né, da formação do universo, sugerem que havia um pouco mais de Big Bang, de matéria escura. Então, acrescentou-se, eu não sei se isso facilita ou complica a história, porque não só a gente não sabe o que que é, mas essa coisa está diminuindo. Então, está aí uma matéria interessante, capaz que seja também um problema na observação, né? Talvez seja só uma discrepância de dados. Tem um artigo sobre blockchain, mas eu vou pular, esse negócio está ficando meio chato. Tem um artigo interessante aqui, e palmas aqui para o Google. O que acontece? O Estado Islâmico cometeu, entre inúmeros outros crimes atrozes, né, coisas absolutamente assintosas, bárbaras, horrorosas, contra pessoas, ele também cometeu crimes contra a humanidade, ou pelo menos contra a história da humanidade. Como? Destruindo templos, destruindo ruínas, vendendo artefatos, né, realmente uma devastação numa região que é estupendamente rica, né, em vestígios de civilizações passadas. Pois bem, olha que interessante isso. O grupo destruiu em 2015, o Estado Islâmico, uma relíquia assíria, que não é uma relíquia pequena, na verdade é um leão colossal, uma estrutura, uma escultura colossal de um leão, o leão de Mossul, que ficava na entrada do templo de Ishtar, em Nimrud, no Iraque. Ok? É um monte de palavra difícil. Pois bem, essa escultura espetacular foi destruída por esses animais, esses imbecis. E o que acontece? Havia muitas fotos. Havia muitas fotos, havia muitos registros disso e tal. O que que o Google fez? O Google, usando essas fotos, ele conseguiu reconstruir, né, um modelo tridimensional de como seria esse leão. Aliás, isso é uma matéria que não faz justiça, mas a Microsoft tinha uma plataforma pública chamada Photosynth, onde você poderia tirar várias fotos de um objeto, de um monumento, sei lá, de uma rua inteira, e o software conseguia, a partir das suas fotos, construir um modelo tridimensional que você podia girar, que você podia dar zoom. Pra você ter uma ideia, eu gostava tanto disso que eu fiz mais de 30 desses fotossíntese em vários lugares do mundo. E aí, obviamente, a Microsoft uma hora desligou isso e não existe backup de tudo que eu fiz. Um inferno, é tristíssima essa história, mas deixa para lá. Pois bem, usando uma tecnologia parecida, que obviamente o Google não deu crédito, gente chata, eles reconstruíram um modelo virtual desse leão de Mossul e, mais do que isso, eles imprimiram uma réplica bastante fiel em 3D para colocar no museu. Museu Britânico, é isso que é onde ele vai colocar? Eu acho que é. Eu acho que é. Ah, não, vai estar em exposição no War Museum em Londres. Bom, de qualquer maneira, eles conseguiram resgatar aí, né, da destruição, um monumento que o Estado Islâmico tinha feito em pedaços. Como é que eles fizeram isso? Digitalmente. Eu achei muito legal. Aliás, a arte assíria é espetacular. Você pode ver coisas assírias maravilhosas. No Metropolitan tem bastante coisa. Onde tem bastante coisa também? Tem bastante coisa. Acho que no Pergamon Museum, em Berlim. A arte assíria é espetacular. É realmente muito bonita. Eu agora fiquei curioso de ver essa réplica desse leão. O que mais que tem interessante aqui? Isso é um artigo bastante preocupante da Technology Review, dizendo o seguinte. É bem assustador, parece algum roteiro de filme ruim, né? Mas acontece o seguinte: faz um bom tempo já que satélites, né, satélites, são dedicados a ficar espionando o que acontece aqui embaixo, né? Satélites espiões americanos, russos, etc. e tal, né? Porque eles ficam fotografando. Aliás, a crise dos mísseis de Cuba, né, para quem é novinho, não tem ideia de que isso aconteceu. Na verdade, o mundo quase acabou, porque os soviéticos estavam colocando escondidinho em Cuba mísseis nucleares. Os satélites americanos, satélites não foi nem satélites na época, foram aviões espião, conseguiram registrar isso. Bom, o mundo quase acabou, só para constar. Eu já estava vivo na época, eu acho, ou não? Boa pergunta. Mas, de qualquer maneira, assim, faz tempo que está todo mundo querendo espiar do céu, certo? Certo. O que acontece é que o número de empresas oferecendo hoje serviços de imagem por satélite está aumentando numa proporção brutal. E isso é muito preocupante. O que eu não sabia é que o governo americano, por razões de segurança, ele tinha criado um limite para esse tipo de serviço de imagem. Fala, olha, você não pode oferecer imagens com uma resolução inferior a 25 centímetros. Quer dizer, isso você pode discernir ou diferenciar ou reconhecer objetos de no, no assim até 25 centímetros. Uma resolução maior do que essa é proibido, tá? Mas acontece que isso não impede que empresas privadas, por exemplo, chinesas ou de qualquer outro lugar, ofereçam uma resolução muito melhor, né, para cidadãos americanos. Então tem um buraco na lei aí. Também a lei está sendo, imagina, ignorada olimpicamente, está cheio de startups e empresas por aí prometendo cobrir os céus com satélites que passam no mesmo lugar, ou passam no mesmo lugar várias vezes por dia, Não é como em filmes. Em filmes de espionagem, a gente vê lá praticamente um vídeo ao vivo, né, do satélite mostrando o que está na mão do rapaz. Não, isso ainda aparentemente não. Mas acontece que tudo ruma nessa direção. Então é praticamente uma corrida espacial, não para analisar o cosmos, mas para ficar acompanhando o que acontece na Terra. E a questão é para mim a questão é que diabo, existe mercado para isso? Quem quer monitorar com tanto controle assim, com tanta resolução, com tanta sofisticação assim, quer monitorar o quê? Tudo bem que você pode estar monitorando o deflorestamento da Amazônia, eles mencionam isso. Você pode estar monitorando mudanças climáticas, bacana. Você pode estar monitorando áreas agrícolas, bacana. Mas isso, obviamente, pode estar sendo usado para fins de segurança e espionagem também. E marqueteiros, e seja o que for. Então, de novo, a questão que está em jogo aqui é a privacidade e a liberdade. Tanto que o cara fala, olha, andar com o celular é pedir para ser rastreado, tá? Então, mas você pode, eventualmente, sair sem celular. Mas se você sai sem celular, você está sendo registrado por câmeras de satélite. Né? Sem falar nas câmeras que estão na rua aí, né? As câmeras públicas de segurança. Mas então fica aí, peraí, como é que fica a liberdade individual nesse novo terreno? Né? Se você acaba sendo monitorado, mesmo não tem nem como você, não sei que você compre um sombreiro, né, sei lá, se anda o dia inteiro de guarda-sol, né, pendurado na cabeça, mas mesmo assim vão rastrear o maluco de guarda-sol. Então, o artigo é interessante, os números das empresas são assustadores, é muita empresa. Tem gente até questionando se faz sentido, se tem mercado, se tem gente que pague por tanto vídeo e tanta imagem assim. Mas é isso aí, é meio bizarro. Falando tem três matérias, mais reportagens aqui, sobre espionagem. Uma delas é um artigo da própria Technology Review dizendo que os satélites militares, aqueles que provêm informações às tropas, né, que orientam mísseis e tal, eles são sujeitos a ataques cibernéticos. Eles são ataques, eles descobriram que, né, que quando essa tecnologia toda foi construída, foi em outros tempos em que não era tão disseminada assim, né, as ferramentas de ataque cibernético. Pois bem, agora os caras estão percebendo que é fácil você eventualmente enganar o GPS, é fácil você interceptar comunicações, ou eventualmente mandar comunicações errôneas. Então, voltando para a questão dos satélites, a guerra hoje parece ser não só uma guerra digital, mas também no espaço. Por quê? Porque a infraestrutura que a gente construiu não estava preparada para esse tipo de cenário. Falando em espionagem também, uma matéria que saiu no link aqui do Estadão, está em português, olha que coisa bizarra, né? Se você... O artigo indica que não é a coisa mais disseminada ainda, mas se você entrar em numa certa província no Japão como turista, a polícia vai pedir que você desbloqueie o seu celular. No que você desbloqueia o celular, eles instalam um aplicativo espião. Simples assim, sem avisar você, eles instalam um aplicativo espião que absolutamente suga todas as suas informações. E a questão é, quando você sai daquela província, quando você sai da China, eles desinstalam sem você perceber. Acontece que alguém se distraiu e esqueceu de desinstalar, né? Então os caras perceberam que se você vai lá como um turista inocente, seu celular vira, né, casa da sogra, né? Que coisa espetacular. De novo, uma coisa que eu vim insistindo o tempo todo, da maneira mais quixotesca e estúpida possível, que tecnologia sem ética dá nisso, dá em distopia, né? Dá em um cenário horroroso. Aliás, outra matéria no Estadão aqui, é um submarino russo, entre aspas, de pesquisa, vou fazer aqui o gesto de aspas, vocês não estão vendo o gesto de aspas, mas de pesquisa, pegou fogo e debaixo d'água, que é sempre, deve ser um pesadelo isso, mas tudo bem, e morreu todo mundo. Oh, que tristeza. Ok, tudo bem, é triste mesmo, é horrível, é uma tragédia, mas a questão é que tudo indica que esse submarino não era necessariamente, entre aspas, de pesquisa. Era um raio de um submarino espião que podia chegar à profundidade recorde de 2.500 metros. Isso mesmo para um submarino é muito. Tá? Submarino fica ali na faixa de 600 metros de profundidade e tal. E esse submarino conseguia ir muito fundo. Agora, por que esse submarino queria ir muito fundo? Porque, na verdade, ele teria sido preparado para espionar cabos de internet. Você tem cabos submarinos e mesmo fibra ótica submarina passando pelo leito dos oceanos, conectando os continentes. Pois bem, esse submarino, bastava ele chegar, se aproximar, né, dessa infraestrutura que está ali debaixo d'água para ele conseguir espionar o que estava sendo transmitido. Que gracinha, que coisa bonita. Isso eles devem chamar, quem sabe, de, entre aspas, pesquisa. Pois bem, essa tragédia aconteceu justamente, uma coincidência nefasta, claro, perto de uma região ali no sei lá onde, acho que era no Polo Sul, na Antártida, onde passava um monte de cabo. Ah, que coincidência, deve ser, sei lá, foi só uma questão de má sorte. Então tá aí, eu não podia imaginar que os russos tivessem a paciência ou o empenho de construir um mega submarino super poderoso para ficar ouvindo coisa de candinha, né? Ficar ouvindo a conversa alheia. Pois bem, é nisso que acontece. E aí, o que mais que acontece? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui antes de chegar aonde eu queria chegar. Não, tá bom, então tem duas coisas interessantes aqui, vai. Em primeiro lugar, tem alguns acontecimentos extremos que a questão é, do ponto de vista climático, que a questão é, isso se deve ao aquecimento global, sim ou não? Então, em Guadalajara, no México, teve uma tempestade de granizo, de 2 metros de granizo. Agora eu fico imaginando se acontece a mesma coisa. Em São Paulo, 2 metros de granizo. Em São Paulo, acabou São Paulo. Não é qualquer outra cidade do Brasil. E a questão é, nesse caso, não está tão claro assim se isso seria, se daria para atribuir uma coisa tão bizarra ao aquecimento global. Mas essa onda de calor na Europa, ela está 4 ou 5 graus acima do que se poderia esperar de uma onda de calor normal. Então, essa onda de calor, convenhamos, 4 ou 5 graus é tipo muito, né? É tipo passar de 25 para 30, ou de passar de 35 para 40, né? Isso talvez, muito certamente, né, com um grau de certeza bastante alto, ou seja, ela é 5 vezes mais provável que isso se deva ao aquecimento global. Então, pois é. Tem um artigo aqui que eu acho interessante, vale a leitura, é mais uma provocação filosófica, intelectual, que é sobre o conceito de felicidade. Esse é um conceito que eu tenho falado muito nas minhas palestras por aí, né? Porque o que acontece? A Constituição americana, que é revolucionária sob inúmeros pontos de vista, vamos lembrar, a Revolução Americana inspira a Revolução Francesa. É que quando a gente pensa na Revolução Francesa com aquelas perucas de louco, você fica achando que ela é mais antiga. Não, a Revolução Francesa, ela é posterior, né, à Revolução Americana, né, com uma boa distância em termos de tempo. A Revolução Americana foi muito mais revolucionária do que a francesa, né, sobretudo porque ela deu certo, sobretudo porque ela durou, né? E aí quando os caras fizeram a Constituição Americana, que é extremamente sucinta, né, extremamente poderosa em termos de palavras e propostas, tal, eles colocam o direito à felicidade. E colocar isso no papel, convenhamos, é uma coisa estranha. O que quer dizer que, então, se você não for feliz, o Estado tem que fazer alguma coisa? E é a felicidade individual? Pois bem, o que esse artigo questiona, ou pelo menos se debruça aqui, ele faz alguma reflexão em cima disso, é sobre o que esses caras queriam dizer, né, quando na Constituição Americana, com felicidade. Será que era felicidade estritamente individual? Cada um por si, Deus contra todos? E aí eles tentam mostrar que, na verdade, o que esses caras tinham em mente era uma coisa mais pública, mais, entre aspas, política, não no sentido de Brasília, ou de, não, política no sentido de polis, cidade, né? Uma felicidade mais coletiva, da ação. É como se fosse uma sociedade mais feliz, porque ela tem liberdade. Então não seria tanto uma questão do indivíduo comprando o que ele bem entende, né? Então ele está convidando a gente aqui a repensar a noção de felicidade, o que eu acho absolutamente oportuno. Tá? Agora, só para encerrar, Ah, tem duas. Mais uma coisinha só. Eu vou dar um link aqui para vocês darem uma olhada. No final do século XIX, 1890 e bolinha, uns artistas franceses começaram a fazer uma coleção de cartõezinhos postais, imaginando como seria o ano 2000. É delicioso, porque eles imaginam máquinas voadoras, transporte por baleias, eles imaginam a nova escola com as crianças, o cara moendo uns livros numa máquina maluca e as crianças recebendo aquilo no cérebro. É super divertido. Por sorte, não foi aquilo que aconteceu. O ano 2000, aliás, já passou, mas mostra pelo menos o otimismo da época, que é muito interessante. Agora, por fim, é o que eu mais queria comentar com vocês, que é uma reportagem aqui da New Yorker sobre o legado do Johnny Ive é aquele designer britânico cuja história se mistura à história da própria Apple, né? Então, é engraçado porque você percebe que como a visão com relação à Apple está mudando. Eu digo isso não só porque eu sou meio hater da Apple, mas o título é assim: para melhor ou pior, vivemos no mundo de Johnny Ive. E uma das coisas que eu acho extremamente interessantes é que ele fala do primeiro, sabe, de um modelo de telefone com o qual eu, inclusive, convivi. Né, que era aquele telefone que tinha o fone, que você segurava na mão, você prendia ele no ombro, você segurava a base do telefone com dois dedos e ficava andando para lá e para cá, até onde o fio permitia. Pois bem, então esse telefone que fez parte da vida de muita gente, ele pelo menos tinha grandes sacadas de design e de ergonomia. E aí ele falou: olha, compara isso com o que o iPhone trouxe. Né? O iPhone trouxe um objeto que é absolutamente alienígena. Ele é duro, ele não cabe em nenhuma parte do seu corpo direito, ele não encaixa em nada, mesmo na sua mão. Ele foi feito para a ponta dos dedos. Ele ignora tudo, né, no mundo, menos a ponta dos dedos. Ele tem medo da água, ele tem medo de cair, ele tem medo de tudo. Ele é praticamente aquele obelisco que a gente vê no 2001, Odisseia do Espaço. Então ele tira um pouco de sarro desse objeto do John Ive, que na verdade é cujo design a gente aprendeu, foi ensinado a amar, mas que na verdade é um design que ignora, né, a anatomia, ignora absolutamente tudo, e inclusive que é uma proposta, né, de uso que quer fazer com que o mundo desapareça. Então você não precisa de câmeras, você não precisa ter mais nada a não ser aquele obelisco ali na sua mão, né? E aí ele compara com, olha que interessante, ele cita, como eu já citei para vocês aqui em inúmeras ocasiões, que é a inspiração do Johnny Ive, para não dizer o plágio completo, é um designer alemão chamado Dieter Rams, que é o cara que revolucionou o design através dos aparelhos da Braun, que ninguém lembra. Eu, por acaso, tenho um relógio de pulso da Braun, que eu acho bonito. A Braun tem um design espetacular. As coisas que o Johnny Ive fez são plágio descarado, são idênticas. Mas eles falou: ó, pelo menos o Dieter Rams, ele continua no mercado desenhando móveis, cadeiras, coisas que tornam a sua casa, o seu ambiente mais humano, que você senta, que você usa, e o Johnny Ive continua insistindo nesse mundo que é quase uma abstração. Então dá uma lida lá, é interessante para você ver justamente esse legado do Dieter Rams, que eu acho espetacular, e questionar um pouco esse legado da Apple, que a gente foi ensinado a cultuar. Eu fui vacinado quando era criança, não caí nessa. Raríssimos, eu espero não ter me estendido demais aqui hoje, espero que tenha valido a pena, obrigado pela sua audiência. Não se esqueçam, o Radinho está no Spotify, o Radinho está no Google Podcasts, o Radinho está no iTunes, está no radinhodepilha.com. Tem inúmeras maneiras de você continuar sendo um raríssimo. Um grande abraço e até amanhã.